Você está ouvindo o MD Áudio, o podcast do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.
A agricultura familiar está no centro da produção de alimentos no Brasil e também no centro de políticas públicas que impactam milhões de pessoas em todo o país. Agora, esse cenário ganha um novo capítulo. Pela primeira vez, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar passa a ser comandado por uma mulher. No dia 1º de abril, a então secretária executiva Fernanda Machiavelli tomou posse como ministra. Um momento que marca não só uma mudança na liderança, mas também reforça o papel das mulheres na construção das políticas públicas e no dia a dia da agricultura familiar. Por isso, no episódio de hoje, a gente conversa com a nova ministra sobre os desafios, as prioridades e os caminhos para a agricultura familiar no Brasil. Mas antes da gente iniciar esse papo, lembra de seguir o MD Áudio aqui no Spotify, avaliar o nosso podcast e comentar que assuntos você gostaria de ouvir aqui. A gente sempre lê tudo. Eu sou o Jefferson Monteiro e já volto com a conversa. Ministra, prazer recebê-la aqui no MD Áudio. Seja muito bem-vinda.
Muito obrigada, Jefferson. É sempre uma satisfação participar do MD Áudio.
A senhora assume o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar após já atuar como secretária executiva da pasta. Como é que essa experiência contribui para a sua gestão agora como ministra?
É com muita honra e com muita responsabilidade que eu assumo como a primeira ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, dando continuidade ao trabalho do nosso ministro Paulo Teixeira, integrando o time do nosso presidente Lula, maior líder da nossa história. Então, sim, é um tempo de dar continuidade às ações que foram implementadas até agora, mas mais do que isso, é tempo de acelerar. Então, Jefferson, nós começamos reconstruindo as políticas públicas para a agricultura familiar. Hoje elas estão consolidadas e o nosso desafio é fazer com que elas cheguem para cada vez mais famílias e em um número cada vez maior de territórios. Nós queremos estar presentes em todos os territórios rurais.
E a nomeação da senhora também traz um elemento simbólico importante em termos de presença feminina na liderança do MDA. Afinal, é a primeira vez que a gente tem uma mulher, como a senhora bem destacou, como ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Como é que a senhora avalia o papel das mulheres nas políticas públicas do MDA?
Este ano, especificamente, ainda por cima, é o ano da mulher agricultora, escolhido pela ONU. Então, nós que já colocamos a mulher rural como prioridade nas ações do MDA, vamos ter mais um motivo para olhar para elas, porque nós vamos trocar experiências com outros países sobre como impulsionar a organização produtiva das mulheres rurais, como fortalecer o processo de autonomia econômica. E no MDA, desde que nós iniciamos, essa foi uma prioridade estabelecida pelo nosso ministro Paulo Teixeira, com a nossa subsecretaria de Mulheres Rurais. E até agora nós já alcançamos vários feitos. Em primeiro lugar, no microcrédito, pela primeira vez, as mulheres são maioria. Então, no PRONAF-B, elas já são 52% das beneficiárias do PRONAF. Ou seja, são elas que estão acessando esse microcrédito, que hoje elas têm um limite específico, estão alcançando patamares nunca antes alcançados. Foram 43 bilhões de reais que foram financiados em projetos produtivos de mulheres nos últimos anos. Além disso, no PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, hoje as mulheres correspondem a 62% das fornecedoras. E esse é um programa que fornece alimentos justamente para a nossa rede socioassistencial e as mulheres estão protagonizando essa produção de alimentos. E para concluir, uma outra ação que foi muito inovadora e que hoje é um carro-chefe do MDA é o programa Quintais Produtivos para as Mulheres Rurais. Foi um programa construído a partir da demanda da Marcha das Margaridas. Hoje nós já temos 103 mil quintais sendo estruturados nesse Brasil pelo MDA, pelo MDS, pelo BNDES. E hoje, inclusive, com financiamento do PRONAF, por meio do PRONAF-B Quintais. Então, um conjunto de ações que chegam e fortalecem as mulheres. E temos muito mais, sabe? A gente tem um programa de organização produtiva e econômica das mulheres rurais. A gente tem um programa lindo chamado Jandaíras, que é um programa que apoia a organização produtiva de mulheres de povos e comunidades tradicionais. A gente tem um mutirão das trabalhadoras rurais, que garante acesso à documentação, enfim, aos direitos da cidadania para as mulheres, é CAF, é registro civil, é certidão de nascimento, certidão de casamento, enfim, todos esses documentos que dão o acesso à cidadania. E para terminar, no mês da semana passada eu soube que nos mutirões estão realizando até casamento. Foram 200 casamentos feitos no mutirão da trabalhadora rural lá no Rio de Janeiro.
E o Ministério vem desenvolvendo políticas importantes para a agricultura familiar, né, ministra? A senhora já citou algumas delas, inclusive. Quais são as prioridades do MDA neste momento e como a senhora pretende ampliar as políticas já iniciadas?
Bom, nós estamos no mês de abril. E esse mês de abril, ele é ainda mais importante porque no dia 17 completam 30 anos desde o massacre de Eldorado dos Carajás.
Em abril de 1996, 155 policiais militares participaram de uma ação contra trabalhadores rurais do Movimento Sem Terra, que estavam acampados na rodovia PA-150, na região de Carajás, no Pará. Ao todo, 21 trabalhadores rurais foram mortos e dezenas ficaram feridos. Os relatos apontam que houve disparos a queima-roupa, além de agressões com instrumentos como facões. O episódio, que teve repercussão nacional e internacional, ficou conhecido como o Massacre de Eldorado dos Carajás.
E esse massacre, ele também ensejou a criação desse ministério, um ministério que nasce com a missão de enfrentar, mediar e resolver conflitos fundiários no nosso país. E é nesse mês de abril que nós, por um lado, vamos celebrar as conquistas que nós já obtivemos a partir da retomada da reforma agrária, mas também vamos lançar um pacote importante de novas entregas. Então, o que nós já conseguimos até o momento? Foram 230 mil famílias que foram assentadas, foram incluídas no Programa Nacional de Reforma Agrária. Foram 27 mil lotes obtidos para novas famílias. Foram 144 assentamentos criados e reconhecidos. E nós batemos recorde, por exemplo, no pagamento do crédito instalação para as famílias do programa. É um crédito que quem acessa pela primeira vez um lote da reforma agrária tem direito, né? Tem um crédito que é um primeiro, que é um de 8 mil, mas também tem um fomento à produção e tem um crédito para a construção das casas. E nesse total, nós já executamos 1,7 bilhão, beneficiando 78 mil famílias assentadas da reforma agrária que tiveram acesso pela primeira vez a um crédito, Jefferson, que tem um diferencial. Ele tem desconto de até 90% para quem paga em dia. Então, é um crédito ultra facilitado, que é justamente para garantir que quem quer produzir alimentos no nosso país tem acesso à terra e, quando tiver acesso à terra, tem as condições para iniciar sua produção. Além dessa questão da reforma agrária, uma outra prioridade, sem dúvida, é fazer mais uma vez o melhor e o maior plano safra da nossa história. Então, nós vamos trabalhar para entregar mais uma vez um grande plano safra da agricultura familiar, com respostas para os desafios do crédito rural, uma área que nós avançamos muito, mas sempre se pode avançar mais, ampliando o acesso ao crédito. Por exemplo, por cooperativas, por associações, que é um desafio que ainda está colocado. Uma outra questão que a gente quer enfrentar nesse plano safra é fortalecimento da nossa assistência técnica e extensão rural e ampliação cada vez mais de ações para a tecnificação e mecanização da agricultura familiar. A gente está falando de acesso a máquinas, acesso à tecnologia e acesso a bioinsumos. Nós queremos ver a agricultura familiar produzindo mais, com menos esforço físico, menos penosidade do trabalho no campo e mais qualidade de vida.
E na prática, o que o agricultor familiar pode esperar para este ano agora de 2026? A gente vai ter avanços em programas como Desenrola Rural e outros programas importantes para o agricultor e a agricultora, ministra?
O Desenrola Rural já foi um grande sucesso no ano de 2025. 503 mil agricultores conseguiram renegociar suas dívidas, estão com seus nomes limpos e podem voltar a contrair crédito. Foram mais de 900 mil operações renegociadas, o que totalizou 23 bilhões de reais. Mas ainda tem famílias que precisam renegociar situações muito específicas. São dívidas lá dos anos 90, do Procera, são dívidas que são oriundas daquele acordo na época que existiu o aval solidário. São questões que mantêm alguns agricultores, pessoas trabalhadoras, sérias, que ainda não podem acessar o crédito por conta de algum problema que tiveram no passado. E o governo do Brasil está aqui para apoiar todos aqueles que querem produzir alimentos. E nós vamos, mais uma vez, Estamos trabalhando para oferecer um novo pacote que inclua as famílias que ainda não foram beneficiadas no Desenrola Rural e que a gente possa ter um plano safra com ainda mais beneficiários. Uma outra frente que nós estamos trabalhando muito é a questão do cooperativismo, do associativismo. O programa Coopera Mais Brasil, ele já é um sucesso, ele tem apoiado mais de 600 cooperativas, mas nós vamos fazer mais. Agora terminou o nosso processo de seleção, 4 centrais de cooperativas vão ser apoiadas pelo MDA para oferecerem serviços para as cooperativas e associações vinculadas. Além disso, nós estamos com o programa Mais Gestão, que está apoiando as cooperativas a acessarem PAA, acessarem PNAE, acessar o crédito, enfim, melhorarem a gestão, aumentarem a renda, melhorarem o marketing dos produtos, enfim, um conjunto de apoios que tem garantido mais renda para as famílias cooperadas. E somando a esse grande esforço que eu já mencionei, então, da reforma agrária, do Plano Safra, do Desenrola Rural, do cooperativismo, nós vamos seguir numa agenda muito importante, que é a dos povos e comunidades tradicionais. Nós já obtivemos um recorde em número de decretos quilombolas, já obtivemos uma conquista histórica na entrega de títulos para comunidades quilombolas. Foram 70 decretos, 50 títulos, e nós pretendemos avançar mais. E concluir esse mandato também com uma solução de regularização fundiária para os demais segmentos de povos e comunidades tradicionais. A gente tem já uma solução, como mostrei, exitosa para a questão dos quilombolas. Há muito a se fazer, mas há muito que foi feito. E nós precisamos conseguir fazer o mesmo pelos demais segmentos de povos e comunidades tradicionais, que, assim como os quilombolas, aguardam uma solução para terem acesso pleno aos seus territórios.
Inclusive, se você quiser saber mais sobre as políticas públicas do MDA destinadas aos povos e comunidades tradicionais, a gente tem um episódio completo só falando desse tema. Acesse o nosso perfil e escute. Ministra, o acesso ao crédito e assistência técnica ainda são um desafio para muitos produtores rurais. Que medidas concretas estão sendo pensadas para ampliar esse acesso e torná-lo mais eficiente nessa gestão?
Bom, o Pronaf, ele está na melhor fase da sua história. Maior oferta de crédito, uma expansão que só no governo presidente Lula foi de 47% em relação ao governo anterior. A gente pulou de 53 bilhões para 78 bilhões em oferta do crédito e aumentamos mais de 500 mil operações por ano. Hoje são 2 milhões de operações por ano financiando a produção de alimentos, isso tudo com uma taxa de juros muito baixa, que vai de 0,5% a 8% e que tem viabilizado a produção em todo o nosso país. Quais são ainda os desafios que remanescem em relação ao crédito? Nós queremos expandir ainda mais o Pronafiá. O Pronafiá, que antes rodava 130 milhões, hoje está com uma demanda que supera 1 bilhão ao ano, o que é um problema maravilhoso, porque nós temos hoje de novo a reforma agrária, quilombolas e indígenas querendo acessar crédito. E a outra questão que a gente também tem trabalhado é o acesso ao crédito por cooperativas. Isso nós vamos também dar passos importantes durante esses próximos meses. Já na questão da assistência técnica, nós celebramos vários avanços, né? Hoje a gente está com uma Anatel estruturada, que tem atendido um número muito significativo de famílias. São 102 mil famílias que foram atendidas em 2024, 130 mil famílias em 2025, ou seja, é um número que está crescendo a cada ano. E além da assistência técnica ofertada pela Anater, nós temos os nossos editais, que nós fazemos em parceria com organizações da sociedade civil. O programa Terra Mesa, que já alcança 29 mil agricultores familiares, foram 195 milhões investidos. E o Terra Mesa ele tem esse diferencial, porque vai assessoria técnica, mas vai também o investimento junto. Isso ajuda a impulsionar e estruturar uma agricultura familiar que ainda precisa de um apoio maior, até para que possa mais para frente acessar o crédito, acessar o PNAE e outras políticas públicas, estruturando a base produtiva. Em paralelo, nós temos também o ProSemeia, que é um programa lindo, feito em parceria com as universidades, no qual os próprios estudantes da área das agrárias, com outras áreas também do conhecimento, junto com seus professores e junto com profissionais, vão a assentamentos da reforma agrária e ali eles, mais do que darem assistência técnica, eles trocam conhecimentos. Nesse programa, nós também damos bolsa para os jovens assentados e assentadas da reforma agrária. Eles são os agentes de desenvolvimento local, porque aí eles se formam e ficam nos assentamentos apoiando a produção local. Ao mesmo tempo que os professores e os estudantes das universidades aportam conhecimento e nesse processo também se transformam, porque a gente acaba formando quadros na agronomia, quadros nas agrárias, de profissionais cada vez mais sensíveis às pautas da agricultura familiar, da reforma agrária, e que conseguem ter essa visão sobre o Brasil rural, agroecológico, inclusivo, com sistemas alimentares sustentáveis.
E ministra, o MDA tem reforçado essa agenda de sustentabilidade e agroecologia. Como é que essa pauta vai ser conduzida na sua gestão e quais resultados a senhora espera alcançar nesse aspecto?
Essa é uma agenda que eu tenho um carinho especial. Nós construímos um Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Ele tem avançado de forma bastante firme. Nós conseguimos um programa inteiro Ecoforte com investimentos do BNDES, do Fundo Amazônia, da Fundação Banco do Brasil, estruturando as redes territoriais de agroecologia. Nós criamos um Pronaf B Agroecologia, que tem financiado a produção na região Nordeste, na região Norte, e também na região Centro-Oeste. O Pronaf Agroecologia, ele também segue financiando essa produção na região Sudeste e Sul. A transição agroecológica tem sido apoiada também pelas universidades, por meio dos estudos, núcleos de estudo em agroecologia, além do próprio trabalho que eu já comentava, que era essa, a extensão universitária que acontece por meio do Prosemeia. Mas nós ainda queremos dar mais passos. Fizemos uma conquista histórica, que foi o PRONARA, Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos. Essa foi uma decisão do nosso presidente Lula de priorizar a saúde dos trabalhadores rurais, a saúde dos consumidores e também o nosso meio ambiente. E agora nós vamos avançar no PRONARA, conseguindo indicar quais são aqueles agrotóxicos que são tão tóxicos ou tão nocivos à saúde que não podem mais ser comercializados. E, ao mesmo tempo, introduzindo substitutivos, investindo muito forte na agenda de bioinsumos, que é uma agenda estratégica para o desenvolvimento do nosso país. Então, com esse conjunto de ações que vão da assistência técnica ao crédito, às compras públicas e terminam nessa agenda de bioinsumos, nós estamos conseguindo impulsionar cada vez mais agricultores familiares para fazerem o processo de transição agroecológica.
Até porque, ministra, ainda nesse assunto da preservação do meio ambiente, outro grande desafio do MDA é pensar a agricultura familiar na perspectiva das mudanças climáticas e seus efeitos, né, que estão aí e todo mundo está vendo. Como é que a senhora planeja trabalhar com essa temática?
De fato, a agricultura, que já é uma atividade de risco, em contexto de mudanças climáticas, ela se torna ainda de maior risco. E é por isso que os agricultores familiares precisam de apoio para fazer o seu processo de adaptação e também serem valorizados na sua atividade de mitigação das mudanças climáticas. O que, que significa isso, né? Pela primeira vez na história, nós temos um plano clima que tem um setorial específico para a agricultura familiar. Tanto na questão de adaptação, quanto agora também uma visão específica para a agricultura familiar na mitigação. Na adaptação, nós acabamos de assinar na nossa conferência um decreto do presidente Lula que cria uma estratégia específica de adaptação para a agricultura familiar no semiárido. Nós vamos ter o nosso terra-mesa semiárido, que vai partir de um recurso do Garantia Safra, nosso programa que protege o agricultor familiar da região semiárida quando ele tem uma perda devido à estiagem. Esse mesmo programa Garantia Safra agora vai financiar projetos de adaptação. Ou seja, o acesso à irrigação, o acesso a uma cisterna, o acesso a uma tecnologia social, a um quintal produtivo que permita que ele tenha uma produção de alimentos, mesmo num contexto de maior instabilidade climática.
Essa estratégia é para o semiárido, mas o Ministério trabalha em diversas frentes de acordo com a necessidade de cada região. Na região norte, por exemplo, já é de outra forma, né?
Na região norte do nosso país, a nossa estratégia principal tem sido impulsionar o programa Florestas Produtivas. Nós conseguimos um recurso robusto do Fundo Amazônia, também parceria com a Caixa, parceria com a Petrobras, e hoje são mais de 400 milhões que estão sendo investidos em restauro ambiental com variedades produtivas nos assentamentos da reforma agrária. O que quer dizer isso? É restaurar a floresta, mas fazer isso gerando produção de alimentos, para as famílias terem renda com a floresta em pé. Essa é uma estratégia que está sendo muito bem sucedida, porque ela atende a uma necessidade daquele agricultor que vive no contexto amazônico, na medida que gera renda e alimentos, e ela também atende uma necessidade da nossa sociedade em geral, que é garantir que as nossas áreas de floresta estejam protegidas e que estejam, dessa forma, amenizando os impactos das mudanças climáticas. Além do Florestas Produtivas, nós também conseguimos impulsionar toda uma estratégia pensando a sociobiodiversidade. Nós já tínhamos um programa de garantia de preços mínimos para sociobio, que nós adaptamos, e o sociobio garante uma renda fixa para aqueles que vivem da extração de alguns produtos da sociobio. Ou seja, ele é quase um pagamento por serviços ambientais. Ele está pagando agora uma renda fixa para quem vive do manejo do pirarucu, para quem vive da castanha, da borracha.
Inclusive, a gente também tem episódios sobre a participação do MDA na COP30 e sobre o programa Florestas Produtivas que a ministra citou aqui no MD Audio. Vale muito a pena ouvir. Agora, ministra, a construção de políticas públicas para o campo passa pelo diálogo com movimentos, cooperativas e comunidades. Como é que a senhora pretende fortalecer essa escuta e garantir que as políticas cheguem de fato a quem precisa?
A participação social é o nosso método de governar, nossa forma de fazer gestão. Então, a reconstrução do CONDRAF foi o primeiro passo. O nosso Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário é o espaço em que todos os movimentos, todas as organizações do campo se encontram e ali as vozes do campo, das águas, das florestas ecoam e chegam para nós na alta gestão do MDA. E a partir dessa escuta que nós tomamos as decisões e construímos as políticas públicas. Além do espaço do CONDRAF, temos vários espaços de audiência, de escuta individual, recebendo as pautas dos movimentos sociais, trabalhando sobre elas para fazer os nossos cadernos de resposta. E concluímos, coroamos esse processo na nossa Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, que aconteceu agora em março. Depois de mais de 500 conferências preparatórias que aconteceram em todo o território nacional, conferências territoriais, estaduais, diálogos que aconteceram por meio da nossa etapa virtual de participação, um número muito grande de participantes, mais de 40 mil participantes, mais de 1.500 delegados eleitos que se encontraram aqui em Brasília e definiram a pauta do futuro, qual é a nossa agenda para a transformação agroecológica dos sistemas alimentares. E a partir dessa pauta, dessas propostas que foram aprovadas na conferência, que nós vamos pensar os 9 meses aqui para frente, mas também uma agenda para os próximos anos, porque esse é o nosso foco, né? Conseguir impulsionar uma transformação agroecológica dos sistemas alimentares, que tem um olhar para acesso à terra e ao território, que tem um olhar para produção sustentável, que tem um olhar para povos e comunidades tradicionais, que tem um olhar para o conjunto das políticas públicas que contribuem para a geração de renda, de dignidade no campo.
E qual o legado que a senhora pretende construir para a agricultura familiar agora à frente do Ministério?
Bom, são 9 meses de trabalho, é uma gestação. Então, nós que já reconstruímos as políticas públicas, já consolidamos essas políticas públicas, agora o legado é de garantir que elas cheguem nos territórios, que nós possamos terminar esse mandato, por um lado, com orgulho de termos tirado 24 milhões de pessoas da situação de insegurança alimentar no nosso país, as pessoas se alimentando com comida farta, com comida produzida pela agricultura familiar. Por outro lado, também podemos nos orgulhar de termos chegado nas casas das famílias brasileiras com comida saudável, promovendo saúde para as nossas famílias, para as nossas crianças, uma comida diversificada que pode hoje também alimentar os nossos corpos, mas também produzir espaços de afeto e de compartilhamento das nossas refeições. E, por fim, uma produção que é sustentável, uma visão pela primeira vez que nós trazemos para a produção, mas uma produção que parte dos princípios da agroecologia. A agroecologia como nosso norte. Pensar um processo de transição que saia de uma agricultura com base química e cheguemos numa agricultura com base biológica, com muito acesso à tecnologia, com acesso a maquinários adaptados, com acesso a bioinsumos, que possa justamente manter a nossa juventude rural no campo, fazendo essa sucessão rural e pensando numa perspectiva de futuro. Então, o legado, Jefferson, é justamente a gente conseguir ter a valorização desses homens e dessas mulheres que trabalham debaixo de sol, debaixo de chuva, produzindo esse alimento diversificado que chega nas nossas mesas. É para eles que nós trabalhamos e é para melhoria da qualidade de vida, para o bem viver dessas famílias que o MDA atua todos os dias.
E para a gente encerrar, é para eles que eu quero que a senhora envie um recado especial para o agricultor, para a agricultora familiar que nos escuta aqui no MD Áudio.
Eu quero falar agora para os agricultores familiares, para as agricultoras, camponeses e camponesas, assentados e assentadas, quilombolas, todos os povos e comunidades tradicionais, para a nossa juventude rural. É para vocês que nós trabalhamos. Esse ministério existe, foi criado e foi reconstruído para dar conta de todas as demandas que existem hoje para a nossa agricultura familiar, porque vocês são muito importantes. É a produção de alimento diversificado e saudável, é a força de quem cuida dos nossos recursos naturais, protege a nossa biodiversidade, produz esse alimento saudável que vem nutrir as nossas famílias, as nossas crianças. Nosso objetivo é ver esse país sem conflito agrário, com paz no campo, com nenhuma criança crescendo debaixo de lona. Um país onde todas as pessoas que querem produzir tenham acesso à terra. Um país em que as famílias que são da agricultura familiar possam acessar crédito, possam ter assistência técnica, uma assistência técnica voltada para uma transição agroecológica. E que no final desse processo os agricultores familiares tenham renda porque acessaram os mercados e que tiveram pagamentos justos pelos seus produtos. Nosso sonho é esse, um país em que a agricultura tem renda e trabalho e o nosso povo pode se alimentar com a força da agricultura familiar e, ao mesmo tempo, com preços acessíveis que garantam que eles possam ter segurança alimentar. São vocês que garantem a nossa soberania alimentar e é para vocês que a gente vai fazer, juntos, a construção do Brasil dos nossos sonhos.
Eu agradeço à ministra pela conversa. É muito bom saber de todas essas políticas para o Brasil rural. Esse foi o MD Áudio de hoje, falando sobre os caminhos e os desafios da agricultura familiar no Brasil a partir dessa nova gestão. Para acompanhar essas ações e todas as iniciativas do Ministério, é só seguir o MDA nas redes sociais, no @mdagovbr, ou acessar o site gov.br/mda. Eu vou ficando por aqui com o MD Áudio. Até a próxima. Tchau, tchau.
Você está ouvindo o MD Áudio, o podcast do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.